Muito obrigado, Jorge Gonçalves. Agradeço-lhe o contributo para a reflexão que hoje estamos a fazer neste Fórum TSF. E, Oliveira, vamos a uma primeira espreitadela à caixa de correio eletrónico do Fórum.
Manuel Costa, desde que a SIC conseguiu finalmente produzir algo mais abjeto que a TVI, por isso desviou pouco do programa O Bar da TV e mudou de canal. Constata, no entanto, este ouvinte que a SIC não contrariou a acusação da alta autoridade, nem refutou as críticas. A SIC, na opinião de Manuel Costa, limitou-se a alegar que se os outros podem cuspir no chão, ela, a SIC, também pode. Outro ouvinte, José Pereira, resume todo o programa a uma palavra, abjeto. Abjeta também a postura de responsáveis, como Pinto Balsemão e Emílio Rangel, que tudo vendem e tudo compram só para conseguirem mais umas migalhas nos shares televisivos. Já para Carlos Germano, o que se passou na noite de terça-feira no canal de televisão SIC, com a transmissão de uma conversa entre a família e uma concorrente do bar da TV, foi das cenas mais horríveis já vistas em televisão. Ainda assim, este ouvinte não recomenda a suspensão do bar da TV, mas entende que deve ser exigido a quem de direito uma acusação pública para os responsáveis por tal programa. Por último, José Machado, que denuncia a resposta manipuladora da SIC à alta autoridade como mais um grande passo rumo à degradação total de valores éticos que regem a nossa sociedade. O que mete pena, diz José Machado, é a postura de profissionais de referência como Carlos Cruz, Jorge Gabriel ou jornalistas como José Alberto Carvalho, que se veem na obrigação de justificar o injustificável e de serem simplesmente a voz do seu dono. Conclui o ouvinte dizendo que ele, que já tinha abandonado a TVI, tomou agora a decisão de não mais ligar à SIC. Só espera que os canais públicos não tomem o caminho destas suas concorrentes, senão, diz, suicido-me.
Opiniões críticas de muitos ouvintes, telespectadores também. Bom dia, Fernando Andrade, é jornalista, é repórter de imagem da RTP, liga-nos de Lisboa.
Olá, muito bom dia a todo o auditório da TSF. Parabéns à TSF por este fórum maravilhoso. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, nós estamos a educar os homens da manhã. E eu penso que as televisões estão a caminhar pelo caminho errado, principalmente as comerciais. E eu, como experiência, eu não vi o bar da TV, mas por aquilo que me dizem, acho que é paupérrimo demais tudo o que se passou. Mas queria aqui lançar alguns reptos a todos os colegas da informação em geral, principalmente da televisão e, em particular, os da minha profissão da imagem. Que tenham mais cuidado ao tirar as imagens para dar as notícias. Porque ao fim delas tiradas, há sempre a tendência a colocá-las no ar. Eu posso dizer o seguinte, ainda ontem, a entrevistar uma pessoa que sofre de sida e tuberculose, e que ele pensa que está condenado à morte, né? Já não tem esperança, tem poucas esperanças de vida, quando ele me estava a contar a história, começou a chorar. Eu imediatamente baixei a câmara, porque acho que não devo entrar no íntimo dele. E falámos, eu e a minha colega, falámos com ele, acalmámo-lo e depois continuámos a entrevista. Porque achamos que, eu acho, que não devo entrar dentro do íntimo das pessoas. E não é preciso entrar dentro do íntimo das pessoas para se fazer a informação, penso eu. Portanto, tem que haver muito bom senso. Quanto às televisões de canal aberto, comerciais, eu acho que o governo tem que criar leis severas para as punir. E é assim, não é com multas que lá vão, porque a publicidade paga isso tudo. Eu penso que é com o fecho dessas estações, tirar-lhes as licenças para emitirem, se não respeitarem as leis. Penso que por aí acho que talvez a lei fosse cumprida. É só para vermos outros exemplos. No outro dia, o meu colega Miguel Sousa Tavares teve a coragem de criticar a própria estação onde estava a falar e cortar-no à faca, é o termo, porque não era conveniente estar a dizer mal dentro da própria estação do serviço que ele tinha feito em relação à publicidade indireta da empresa que fez o tratamento do rosto da Lili Canessas. Por exemplo, falando com colegas da TVI, jornalistas, por vezes sentem-se mal ao estarem a fazer notícia daquilo que não é notícia. Por exemplo, fazer propaganda ou Big Brother, e Portanto, não é notícia o Big Brother dentro de um jornal. E para acabar, mais ou menos voltando atrás com a frase que eu disse, que estamos educados ao mês da manhã, eu tenho dois filhos e uma tem 6 anos. E no outro dia, portanto, por não discordar com ela, estava, portanto, a repreendê-la, e ela responde-me que queria, se não fizesse o que queria, que saía para fora de casa. E eu disse, mas porquê? E ela disse, porque o Ernesto também saiu pela janela nos olhos d'água. Portanto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós estamos a fazer, com a educação que estamos a dar pela televisão aos miúdos. Portanto, eu queria deixar aqui este testemunho e apelar, se já que as televisões não têm o bom senso de se autorregularizar, que venha o governo, que tem o direito de olhar pelo futuro deste país, regular as televisões. Muito obrigado mais uma vez ao Fórum.
Eu tenho que agradecer o apelo às preocupações de Fernando Andrade. Bom dia, doutor Proença de Carvalho, é advogado, foi dinamizador de um projeto de televisão privada que acabou por não ir para a frente. Está preocupado com a televisão que temos?
Bom dia. É claro que estou preocupado. E comungo das opiniões quase gerais que o vosso fórum hoje tem transmitido, designadamente também com o editorial do José Manuel Fernandes hoje no Público, e, enfim, e com as manifestações que têm sido feitas a propósito da escalada que vem sendo assumida pelas televisões e que, de facto, são geradoras de grande preocupação. Eu tenho uma visão liberal destas coisas, mas não posso compreender que o Estado abdique em absoluto de ter um papel de regulação no conjunto das atividades comerciais. O Estado preocupa-se com a regulação da atividade bancária e, por isso, tem uma entidade de supervisão, como o Banco de Portugal, que procura controlar o sistema financeiro de maneira a evitar surpresas e a evitar prejuízos graves para os cidadãos. O Estado controla o mercado de capitais através da CMVM e, enfim, há um conjunto vasto já hoje de entidades reguladoras de várias atividades de natureza comercial. Ora bem, o que se passa de facto é que a televisão é hoje um negócio como qualquer outro. O termo guerra das audiências é bem expressivo, porque o que se trata de facto de uma guerra. E na guerra realmente não há regras nem limites. E cada uma das televisões, para procurar não ficar para trás, vai sempre mais longe do que a antecedente ou a precedente. E de facto é uma escalada terrível, não é? Acho que, não tendo sido possível que as próprias estações tenham encontrado um sistema de autorregulação, é a altura de começarmos a pensar em qualquer forma de estabelecer algumas regras fundamentais, nomeadamente que protejam valores importantes, como é a dignidade da pessoa, como é a família, valores extremamente importantes que não podem ser violentados da maneira como estão a ser atualmente pelas televisões.
Olhando um pouco para outros exemplos europeus, olhando para os Estados Unidos, alguns casos da América Latina, esta caminhada para o abismo não acaba por ser inevitável?
Sendo que a televisão é um negócio. Nós estamos neste momento a parecer-nos mais com o que se passa em alguns países da América Latina do que na Europa, nos Estados Unidos da América, onde, apesar de tudo, tem havido algum cuidado em não ultrapassar certos limites. É claro que o ideal seria que os consumidores, que seria todos nós, procurassem eles próprios, através das suas opções, das estações que vêm, serem eles a regular de alguma maneira e a controlar estes excessos. Mas compreenda que também não é fácil que isso aconteça. Repare, eu não vejo estes programas. No entanto, na terça-feira, vi este programa que agora está a ser discutido da SIC. E vi-o porque um amigo meu, aliás uma amiga, me telefonou e me pediu para eu ligar a SIC e para assistir àquilo que estava a passar. E eu liguei e assisti. E de facto fiquei impressionado, fiquei perturbado, porque, enfim, uma vez mais, mas não é apenas a SIC, suponho que outros programas vão pelo mesmo caminho, estão a ultrapassar todos os limites que eu julgaria inultrapassáveis, não é?
Doutor Passos Carvalho, apelo à sua experiência de jurista para nos ajudar a tentar perceber melhor esta questão. Aquelas pessoas que vão para este estilo de programas, assinam contratos com as empresas, elas sabem ao que vão, vão mostrar-se, abdicam da sua privacidade. Temos o direito de estar a tentar defender de uma coisa que elas não querem ser defendidas?
Sabe que o direito há muito tempo que conhece princípios e valores que são indisponíveis. Os direitos fundamentais são, em princípio, indisponíveis. Eu não posso abdicar por contrato da minha liberdade, da minha dignidade, do meu direito à intimidade. Isto são valores que estão inscritos na Constituição e que são valores que nem os próprios beneficiários podem abdicar deles, porque ao abdicar deles não estão apenas, digamos, a abdicar de um direito próprio, estão também a abdicar de um valor que é um valor objetivo, que é um valor da sociedade, que é um valor de todos os cidadãos, e que nenhum Estado, nem nenhuma empresa, nem nenhuma pessoa pode violar. Portanto, esses contratos ou essas obrigações, a meu ver, não são válidos, porque justamente traduzem a abdicação de direitos que são indisponíveis.
Ou seja, a lei geral está acima de contratos ou interesses individuais, que vão contra essa lei.
Evidentemente, eu não posso abdicar, por exemplo, do direito à vida. Não posso, nenhuma pessoa pode chegar a alguém e assinar um contrato pelo qual admite ser amputada ou ser agredida. E, portanto, estamos a mover, no caso da intimidade, estamos num direito que eu acho que é um direito que o próprio não pode expor, ou se o fizer, esse contrato é nulo, evidentemente nulo.
Tendo em conta aquilo que viu neste programa concreto, qual é a sua opinião? A lei foi claramente violada?
Eu não conheço e tenho muita dificuldade em fazer julgamentos com base em factos que eu não conheço na sua totalidade. Eu não sei, com rigor, até porque não conheço a versão da SIC, o que é que se passou com os pais daquela rapariga, daquela concorrente, que eu agora não me recordo o nome, que tiveram a conversa com ela transmitida pela SIC. Portanto, eu não conheço os factos. Mas, se porventura essas pessoas pediram para ter conversas não transmitidas para a opinião pública, para a televisão, e esse desejo, esse direito não foi respeitado pela estação, eu acho que estaríamos perante uma situação de grande gravidade.
Estes contratos que as empresas assinam com os concorrentes, é claro que não, o doutor não conhece esses contratos, mas poderemos tentar perceber se estes contratos poderão ser contestados, poderão ser na prática contratos ilegais porque põem em causa direitos fundamentais, ao ceder quando eu assino com uma empresa que cedo o direito à minha privacidade e à minha imagem, esse contrato pode ser declarado ilegal?
Claro que é ilegal e claro que é nulo e por exemplo, se qualquer concorrente se desvincular desse contrato ou violar esse contrato, não pode ser objeto de nenhuma sanção, porque essa obrigação que ele assumiu é uma obrigação nula perante o direito. E fere de nulidade contratos que violam princípios fundamentais, que violam regras de interesse e ordem pública. As pessoas só podem dispor de direitos que justamente são direitos que pessoais, mas que não revelam um interesse de ordem pública. Se forem regras de ordem pública, essas regras impõem-se sobre a vontade das partes.
Agradeço à doutora Proença de Carvalho o valioso contributo que deu a este debate. Bom dia, doutor Durão Barroso. Considera que o governo deve tomar uma atitude firme em casos como estes?
Eu acho que sim, mas sobretudo interessa agora pensar para o futuro e eu próprio tomei a decisão de avançar com uma nova lei da televisão, nomeadamente com uma entidade reguladora da televisão. Nós em Portugal somos um país que regula tudo e regula demais. O Estado mete-se lá onde não deve, o Estado persegue o ensino privado, o Estado não dá espaço aos privados no âmbito da segurança social, o Estado é ultra-regulador, a não ser num domínio que é a televisão. Aí somos o Estado mais liberal do mundo, é o deixa andar completo, uma liberdade que se confunde na realidade com libertinagem, uma liberdade que esquece que há também responsabilidade. Por isso eu acho que a solução para isto, e o que me interessa é uma solução para o futuro, está numa entidade reguladora com grande prestígio, com grande autoridade e com grande credibilidade. Uma entidade reguladora que deverá ser, a meu ver, eleita pela Assembleia da República por uma maioria muito reforçada, que deve envolver magistrados e jornalistas, porque eu penso que os jornalistas, tenho confiança no espírito crítico e no sentido de responsabilidade dos jornalistas portugueses, e que, de facto, impeça situações destas que não existem nos países civilizados. Eu vivi 2 anos nos Estados Unidos da América e quero dizer que, ao contrário da imagem que existe aqui em Portugal, isto era impossível num canal de grande, num canal generalista nos Estados Unidos. Há canais codificados, bom, até com hardcore, com tudo o que se quiser, mas é para quem, de facto, for assinante e quiser explicitamente esse tipo de serviço. Agora, um canal generalista em Portugal, sem qualquer espécie de rigor nos horários, que é outro problema, é que em Portugal os consumidores não têm direito a saber os horários, porque na maior parte dos países europeus, um programa vai para o ar e tem que ir para o ar naquela hora. Porque o consumidor tem direito a saber a que hora é que o programa vai para o ar. Em Portugal é completa desregulamentação. Cada televisão faz o que quer. Porquê? Porque está, por uma questão de dinheiro, o que interessa, o valor, o único valor que existe é o dinheiro, é a procura do lucro, está em concorrência com as outras. E então mudam os horários dos programas, uma telenovela que é para demorar 1 hora, demora 2 horas, um Big Brother ou um Big Brother 2, que agora é o caso da SIC, vai para o ar às horas que querem. E por isso os pais, por exemplo, os pais, eu sou pai, não têm capacidade, por mais que esforço que façam, de ter de facto a sua função junto dos filhos, porque eu também, eu sou liberal, quero dizer que sou liberal nestas questões, não sou de maneira nenhuma um puritano, não sou moralista, mas acho que há um limite. E estes limites foram ultrapassados. Eu acho que uma televisão que dá um programa onde é exposto contra a sua vontade, os sentimentos das pessoas, o sofrimento, quer dizer, o espetáculo é o sofrimento das pessoas, como nós vimos. Bom, isto é uma violação dos direitos do homem, isto é um atentado à dignidade humana, e eu não quero uma televisão em Portugal que explore o sofrimento das pessoas, da mesma maneira que não queria uma televisão que fizesse incitamento ao ódio racista, que fizesse o incitamento à pedofilia, que fizesse a propaganda da droga, ou que faça a propaganda da morte. Porque mesmo quando dizem, mas as pessoas que ali estão vão de livre vontade. Isso não é argumento. Imaginemos que há uma pessoa agora que de livre vontade quer suicidar-se diante das câmaras. Quer suicidar-se em público. Imaginemos que é essa situação. Aliás, não faltam casos de loucura semelhante. A televisão tem o direito de transmitir? Eu acho que não. Eu acho que não pode transmitir. Portanto, nós não podemos confundir liberdade com esta libertinagem atual. E, de facto, o que o Estado tem que fazer, isto é uma responsabilidade, a meu ver, até da Assembleia da República, não apenas do Governo. É verdade que o Governo se demite, porque o Governo tem medo das televisões, não é? O partido que está no poder tem medo. O Secretário de Estado da Comunicação Social, parece que existe um Secretário de Estado da Comunicação Social, mas ninguém sabe quem ele é, não toma posições. Mas o meu problema aqui não é com o Governo apenas, é em geral e para o futuro. Eu acho que a Assembleia da República deve agarrar este assunto e devemos aprovar uma nova lei que dê autoridade reforçada a uma entidade reguladora da televisão, entidade reguladora essa que deve envolver os próprios profissionais da comunicação social e reconhecer que a televisão é um órgão especial. A televisão não é comparável, apesar de tudo, a uma imprensa escrita, na medida em que a televisão entra por nossas casas dentro, tem uma influência que está hoje em dia mais gostada sobre as crianças e os jovens, que é incomparavelmente maior do que a imprensa escrita, e portanto há que ter aqui com conta, peso e medida, sem entrarmos agora em moralismos que a meu ver não fazem sentido, reconhecendo que o pluralismo e a liberdade de expressão é um valor intocável, mas que há limites, que são os limites da nossa civilização, os limites da dignidade da pessoa humana, e que nenhuma procura de lucro justifica que se avilte a imagem das pessoas só por causa do poder, o poder do dinheiro, que é de facto o poder que hoje em dia manda mais em Portugal. Eu, pela minha
quando
parte,
é que
não
o
tenho...
PSD vai apresentar essa nova proposta de lei da televisão no Parlamento?
Vamos prepará-la, vamos discuti-la, não posso comprometer, mas obviamente que nós já tínhamos, aliás, pensado nisto há algum tempo atrás, mas a partir deste momento torna-se mais urgente e acho que é o momento ideal para que haja um consenso na sociedade portuguesa tão amplo quanto possível que permita a aprovação de uma lei de regulação nesta área, sobretudo da televisão. A televisão, a meu ver, é um caso especial da comunicação social e merece uma atenção. Agora, peço e espero que os partidos políticos não tenham medo, porque, de facto, hoje em dia há muita gente que tem medo da comunicação social, porque, de facto, os políticos precisam da comunicação social para fazer chegar a sua mensagem. E, de facto, é por isso que, muitas vezes, quer dizer, toda a gente pode criticar toda a gente em Portugal, toda a gente pode criticar os políticos, critica-se os economistas, critica-se o governo, critica-se a oposição, mas criticar a comunicação social da parte dos políticos, como se vê, é muito difícil. Ora, eu acho que se não tivermos medo, se dissermos isto de facto passou os limites, temos que ter aqui uma autoridade a sério, uma discussão a sério, procurando um consenso nacional, é possível termos uma televisão minimamente decente. Olha, isso é o que se passa hoje, é que a televisão, de facto, se me permite atualizar uma frase que dizia muito há alguns anos atrás, a televisão hoje é o ópio do povo. Quer dizer, já não é, dizia-se que era a religião. A televisão é que é o ópio do povo. Nós temos uma televisão em Portugal que, em vez de puxar pelo sentido crítico, de permitir um maior espaço de liberdade, de criar uma maior, um desenvolvimento da sociedade portuguesa, está a baixar o nível e é, em grande parte é responsável pela mediocridade. O Estado não tem que impor regras para a televisão fazer isto ou aquilo. Eu sou um adepto da televisão privada, orgulho-me de ter feito parte de um governo que contribuiu para as televisões privadas, mas atenção, televisões privadas, sim, liberdade de expressão em absoluto, isso é indiscutível, mas com a regulação, porque há certos valores de civilização, certos princípios que não podem ser ultrapassados.
Agradeço ao líder do PS, Durão Barroso, a participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do ouvinte Francisco Teixeira, professor, liga-nos de Guimarães. Começo por lhe agradecer os longos minutos que está à espera. Bom dia.
Bom dia. Eu queria só comentar de uma maneira muito rápida a intervenção do Dr. Professor Carvalho e dizer-lhes que, de facto, a televisão não é um negócio como outro qualquer. Ele está enganado nisso. A televisão é um negócio que tem uma capacidade especial, que é de configurar e de estabelecer as regras das relações humanas de uma maneira muito profunda. As pessoas não vêm, não nascem sabendo relacionar-se. As pessoas sabem relacionar-se humanamente, sendo ensinadas pelas comunidades em que vivem. E contemporaneamente, a televisão não é um negócio, um simples negócio, mas é o principal meio de estabelecer as relações humanas, o principal meio de estabelecer o modo como as pessoas se relacionam humanamente. E, portanto, têm toda a razão os vários ouvintes, políticos, têm dito que é preciso uma lei que regule especificamente a televisão, salvaguardando, evidentemente, o princípio sagrado, passa a expressão, da liberdade de... da liberdade de consciência, da liberdade de informação. No entanto, para além da heterorregulação que tem a ver com o Estado, há também uma outra heterorregulação da comunicação social que, do meu ponto de vista, tem a ver com os cidadãos. E a primeira coisa, enfim, isto provavelmente não, enfim, cairá em saco roto, mas penso que este apelo se impõe a impor aos cidadãos portugueses que não vejam a SIC, que não vejam o Bar da TV, que não vejam o Big Brother, que façam greve às televisões. Mas deve-se pedir isto aos cidadãos, devem fazer isto, os cidadãos devem assumir as suas responsabilidades na convivência social, mas deve-se pedir mais. Deve-se pedir a personalidades, que aliás eu prezo muito, como o Dr. Proença de Carvalho, que faça greve também à sua participação na SIC. Se está tão ofendido pelo modo abjeto como a SIC tem degradado as relações humanas no nosso país, deve desprender-se e descomprometer-se do programa que tem na SIC. Isto vale, obviamente, para o Dr. Proença de Carvalho e para muitos outros comentadores de vários tipos, porque não é compatível. Se eu faço parte de um órgão de comunicação social que põe em causa aquilo de mais sagrado existe na vida e na habilidade humana, eu não quero estar nesse sítio. Não quero contribuir para o enrijecimento social desse sítio. Portanto, até ao Dr. Proença de Carvalho que seja e aos outros que sejam consequentes com aquilo que dizem e que, portanto, que saiam da SIC. Mas apelo também à objeção de consciência, como já, aliás, isso ali de alguma maneira já se afurou, à objeção de consciência dos profissionais da SIC, dos profissionais da TVI, ao seu brio profissional, ao seu brio como pais, Então, os operadores de câmara, os jornalistas, eles sentem-se bem com aquilo? Se se sentem mal e não fazem, estão a ser objetiva e subjetivamente responsáveis pelo que está a passar. E também aos anunciantes, porque são aqueles que pagam e que permitem que isto se mantenha. Os anunciantes são tão responsáveis como os programadores, porque promovem os seus produtos nos intervalos de programas abjetos. Como os comerciantes não querem, alguns comerciantes, a PT, os automóveis, não querem promover os seus produtos em canais codificados de pornografia, porque é que hão de querer promover os seus produtos em canais como estes, que põem em causa os valores nucleares da dignidade humana? Portanto, eles devem retirar-se dessas televisões se querem assumir integralmente as suas responsabilidades sociais. Isto não pode ser apenas o Estado, embora o Estado tenha que intervir muito claramente, e de facto a recomendação da Alta Autoridade para a Comunicação Social é uma patetice absoluta que desresponsabiliza completamente a Alta Autoridade, porque isto não é uma questão de recomendação. Aqueles senhores não vão lá com recomendação. A arrogância social e a desresponsabilização social exige uma ação concreta de fechar a SIC durante 2 meses, que é o que permite a lei, no mínimo, para que eles percebam que isto não pode continuar assim, porque 50 mil contos para eles são amendoins, não é? São peanuts, que não têm nenhuma relevância. Portanto, o que há a fazer é fechar aquilo para ver que, se de facto, aquilo pode funcionar de outra maneira, salvaguardando nossas receitas. Sabe, eu tenho um filho muito pequeno e eu não tenho autorização para acender a televisão sozinho. Tenho um filho de 5 anos que não pode acender a televisão sozinho. Não lhe é permitido. No entanto, sendo noutros lados, ou é-lhe permitido ver noutros lados, eu não posso impedir que a televisão o configure como pessoa humana, por mais que tente, porque não estou em casa o dia todo, porque não posso controlar a vida dele o dia todo. Portanto, é preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Eu, pela minha parte, assumirei as minhas. Falta saber se os outros assumiram as deles.
As preocupações e as propostas do ouvinte Francisco Teixeira. Bom dia, João Palmeira, Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, Liga-nos de Lisboa.
Bom dia. Eu só tive a oportunidade de ouvir estas 3 ou últimas 4 intervenções. Quero dizer que a razão por que ligo é que a associação de que eu sou presidente há 2 anos que vem trabalhando num projeto de autorregulação que, embora se dirija fundamentalmente à imprensa, pode vir a ser aplicado. Ele foi apresentado há cerca de uma semana em Lisboa, conta já com apoios de figuras públicas de grande importância, como sendo o Presidente da Assembleia da República. Já temos discutido a questão também com os sindicatos jornalistas. Mas esta discussão, e portanto o que eu queria dizer, é que a sociedade civil, as pessoas responsáveis em Portugal, já estão preocupadas e já se estão a mexer em relação aos excessos que possam vir a ser cometidos. Agora, eu não posso deixar de lhe dizer, porque sou professor universitário e sou investigador nesta matéria da comunicação há 30 anos, que ouvi, do que ouvi, uma ignorância total daquilo que se está a passar em relação à televisão. Quer dizer, as pessoas falam em jornalistas que estiveram relacionados com esta história da SIC, eu não vi um único jornalista relacionado com aquilo que se passou com a SIC, que é uma situação contrária em relação ao Big Brother. Portanto, é preciso deixar claro que, no caso do Big Brother, ao se trazer cenas do Big Brother para o telejornal, se cometeu, do meu ponto de vista, um excesso que eu não vi até agora cometido na SIC. Portanto, são situações completamente diferentes no que diz respeito ao impacto da informação. As pessoas distinguem, os telespectadores distinguem o que é informação do que é divertimento ou, inclusivamente, nas teses mais recentes, o infotainment, ou seja, qualquer coisa que é alguma informação sobre o entretenimento. Mas o que eu estou a ver é que se está a estabelecer uma profundíssima, uma enormíssima confusão quando não se percebe que nós, no audiovisual, estamos perante uma indústria. Quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram, estamos perante uma indústria. Estão feitos estudos e mais que estudos em todo o mundo sobre os impactos e sobre a forma como são recebidos estes tipos de impactos. Portanto, para resumir, porque com certeza aqui ainda deve haver muita gente a querer falar, o que eu queria dizer era o seguinte: a proposta de autorregulação que a Associação Portuguesa de Imprensa tem vindo a defender e que esperamos possa vir a ser também discutidas por outras áreas e, naturalmente, no âmbito da Confederação de Meios, que é onde estão representados, além da imprensa, também a rádio e a televisão, é seguramente um princípio e é seguramente uma perspectiva que, do nosso ponto de vista, não põe de parte responsabilidades daqueles que são os proprietários das televisões, ou os proprietários dos jornais, ou os proprietários das rádios. Só desta forma é que nós podemos caminhar para qualquer ação que o público tenha em consideração e aceite. Mas não quero deixar de lhe chamar a atenção por uma coisa e aos ouvintes todos por uma coisa. Reparem que o que movimentou toda esta indignação que nós temos estado a ouvir não é uma cena de sexo violento, não é uma cena escabrosa, é dois pais a aconselharem a filha. Portanto, isto é uma coisa completamente inacreditável, ou seja, aquilo que poderia ser dito, cá está, pedagogicamente. Não estou a discutir a questão se as pessoas autorizaram ou não autorizaram. Sabiam ou não sabiam. Para isso existem tribunais e não vamos fazer na praça pública o julgamento das coisas. Existem tribunais e eu nem sequer vou dar a minha opinião sobre aquilo que me pareceu que seria a situação, porque isso é perigoso, porque eu posso não ter os dados todos. Agora, muito claramente, uma ação que seria dois pais a dizerem à filha, a chamarem à filha à sua razão e à sua atenção por qualquer coisa que eles achavam que não estava correto e que é, no fundo, o cumprimento da missão dos pais, é isso que justifica a onda de indignação de isso ter sido mostrado. Não de ter sido mostrado uma cena escabrosa de sexo ou qualquer outra coisa, é dois pais, no cumprimento da sua missão de pais, a tentarem trazer a filha à razão e aos valores e aos princípios que eles achavam corretos, é isso que é verberado publicamente. Volto a dizer que, independentemente da questão de saber se eles autorizaram ou não autorizaram, porque eu isso com os dados que disponho e com aquilo que vi, estou na maior das confusões. Não consigo.
Agradeço ao Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa a participação neste fórum. Peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não pudemos ouvir. Em todo caso, este é um debate que continua na TSF Online, na internet, endereço tsf.pt. Para terminar este fórum, que tem mais 2-3 minutinhos no máximo, vamos ao encontro de Agostinho Pereira de Miranda, é advogado, já escreveu vários artigos sobre o enquadramento jurídico deste tipo de programas. Pedia-lhe que nos ajudasse também a perceber ou a avaliar a legalidade destes contratos que são assinados.
Bom dia. Eu não iria amassar os ouvintes com pormenores de argumentação jurídica, mas enquanto advogado que se tem interessado razoavelmente sobre esta matéria, há duas questões que eu gostaria de abordar, ainda que muito brevemente, já que o tempo é curto. Primeiro é que, de facto, como tem sido sugerido, isto não é apenas uma questão de moral, e muito menos apenas uma questão política. Isto é mesmo uma questão de direito. De facto, não só há, e eu já vou ao seu ponto, mas não só há clara violação das normas da lei da televisão, como afirmou o deputado António Reis e outros intervenientes, mas há também violação, tudo indica, do alvará da SIC e das obrigações contratuais que, aliás, eu digo da SIC, como diria, da TVI, das obrigações contratuais a que está adstrita e a que se vinculou perante o Estado. Há mesmo, em certos casos, violação da legislação sobre proteção de dados pessoais e aqui e ali, porventura, haverá resquícios até de prática de crime, talvez de ultraje à moral pública, e, por último, claríssima violação dos direitos de personalidade que, como já foi dito, são indisponíveis e cujos contratos são, ao menos nessa parte, claramente nulos. Uma segunda questão que julgo deveria ser destacada é o laxismo, quando não o autismo, das autoridades a quem compete fazer cumprir a lei. Desde logo, sem dúvida, a Alta Autoridade para a Comunicação Social, que tem tido, designadamente, nos seus pareceres sobre o Big Brother, tem sido de uma falta de rigor jurídico gritante, no meu entender, e que, pela sua inação, vai promovendo, digamos, o agravar deste tipo de situação. E, por outro lado, também a inação do Governo, e eu ouvi o meu querido amigo Arons de Carvalho intervir há pouco e fiquei surpreendido com a sua posição quanto àquilo que a Secretaria de Estado da Comunicação Social vai fazer, isto é, no fundo, é passar a bola à Alta Autoridade para a Comunicação Social. Não parece bem, parece mesmo que neste caso até mesmo a Procuradoria-Geral da República deveria muito provavelmente, avaliar alguns aspectos desta situação. Não só esta, e aí provavelmente eu daria alguma razão à SIC, não só desta situação, em que há, como já foi dito, talvez um salto qualitativo, mas também de situações anteriores que, no meu entender, claramente violaram a lei, sem que as autoridades, a quem compete fazer cumprir a lei, tenham feito o que quer que seja. É, de novo, a nossa pecha dos brandos costumes. Eu sou também, por formação pessoal, totalmente averso a qualquer tipo de censura, mas, de novo, aqui trata-se de cumprir a lei, muito mais do que reformular a lei, como agora certas forças políticas dizem. Trata-se de cumprir a lei e fazê-lo com autoridade, com coragem e com rigor técnico.
Agradeço ao Dr. Agostinho Pereira de Miranda o contributo para este debate. O fórum está no fim, já ultrapassou o tempo que estava destinado. Tempo apenas para uma rápida espreitadela à caixa de correio eletrónico, Cristina Santos.
António Rochaldia diz que o que se passou na SIC foi uma denúncia de todas as violações que tem havido na TVI perante a passividade dos responsáveis. Fernando Val afirma que nesta situação não há inocentes, não é inocente a sociedade que avidamente vê este tipo de programas, nem são inocentes os operadores de televisão, que de programa em programa vão degradando cada vez mais a qualidade dos conteúdos. João Pedro Sousa não percebe todo este burburinho, só pode estar surpreendido quem julgava que após o Big Brother, o acompanhamento televisivo do acidente entre os rios e todo o telelixo que a SIC e a TVI têm oferecido, já se tinha batido no fundo. Miguel Abreu afirma que as televisões não obrigam ninguém a ver o que não gostam e o espectador com o telecomando na mão já nem tem que se levantar para mudar de canal. Vasco Godinho admite que não viu o programa em causa, assim como não vê filmes pornográficos, mas afirma que só vê este tipo de programas quem quer. Por último, Ana Almeida diz que em 3 dias passou em zapping pelo bar da TV e o que viu foi de tal modo reles, diz este ouvinte, que não teve senão um efeito desligar logo de seguida a televisão.
E o fórum vai ter que ser desligado nesta altura. Agradeço aos ouvintes que participaram, peço desculpa aos muitos que se inscreveram ou que enviaram e-mails e que não podemos ler. Aliás, a caixa de correio eletrónico do fórum está a arrebentar pelas costuras nesta altura. Recordo, em todo caso, aos ouvintes, este é um tema que lhes interessa debater. Está aberto um debate na página da internet da TSF Online, endereço tsf.pt.